Há anos acompanho os dados da violência do trânsito no Brasil. É normal essas melhoras seguidas de pioras e volta um novo ciclo de melhora e assim vai ao longo dos anos. Tem sido cada vez mais importante olharmos para a tendência. E é claro que cada vez que os números da violência no trânsito aumentam, é motivo de mais preocupação. Passamos um bom período em que os índices estavam caindo, mas a partir de 2020 começamos a ver lentamente um aumento. Bem, se quisermos mesmo sair desta lista de países com trânsito muito violento, precisamos sim nos preocupar cada vez que há um acréscimo. Em 2020, nós vimos encerrar-se um ciclo de queda que tinha acontecido nos últimos 5 anos. Entre 2014 e 2019, houve uma redução significativa. Mas 21 já foi maior que 2020, 22 do que 2021 e 23. Nós chegamos a 34.881 mortes contra 32.716 de 2020. E é claro que quando isso acontece, a nossa tendência é encontrar os culpados. Quais fatores levaram a essa paralisação na queda e a reversão da tendência? O Brasil, no geral, é um país complicado. E vários processos em diversas áreas da nossa vida são mesmo difíceis de explicar. Esse aumento da violência no trânsito, confirmada agora com a divulgação dos dados oficiais já consolidados de 2023, reforça a necessidade não só de identificarmos os fatores, mas de tomarmos uma decisão que para nós tem sido bem difícil. O Brasil precisa resolver o que quer da violência no trânsito, porque boa parte dos fatores não só são conhecidos, como dispõe de uma série de receitas, de fórmulas que podem ser aplicadas, mas não são ou são aplicadas apenas parcialmente ou por um curto período de tempo. E aí, a dinâmica da sociedade atropela decisões que até podem ter sido boas para aquele momento. Mas o fato de se criar um descompasso nas necessárias reações para manter a tendência de baixa da violência no trânsito não são tomadas. Ou sofrem interferências por motivações às vezes inconfessáveis. O que explica o relaxamento no cumprimento das normas de trânsito? É porque aumentou o número de motocicletas? É porque a população cresceu? Todos esses fatores compõem esta resposta, sem sombra de dúvidas. Mas o que não aconteceu foi, por exemplo, o aumento de efetivo de agentes da autoridade de trânsito em campo. Vivemos uma ilusão de que as novas tecnologias vão substituir o tão necessário, indispensável trabalho do ser humano. Não são poucas as histórias de órgãos com responsabilidade de fiscalizar rodovias federais, estaduais, vias municipais que ficaram com um número de agentes de trânsito muito abaixo do necessário. E para algumas infrações de trânsito é necessário abordagem, ou seja, tem que ter um agente de trânsito. E o ambiente nunca foi culturalmente favorável, porque a maioria absoluta das pessoas desconhece tanto as suas obrigações quanto os seus direitos. Isso mesmo. E o fato de desconhecer os direitos é muito revelador. Por exemplo, um buraco na via é uma falha de responsabilidade clara, objetiva, direta do órgão de trânsito responsável pela via. E se ele está lá, nós, como cidadãos, deveríamos sim reclamar, protestar, entrar na justiça, como alguns poucos fizeram. Enfim, lembrar quem está com o poder que um órgão executivo de trânsito tem, que existem responsabilidades que precisam ser cumpridas. Mas, efetivamente, são pouquíssimos os casos em que há uma reclamação oficial. Aliás, a reclamação entre os amigos, no bate-papo, não tem poder nenhum de provocar qualquer modificação. E é esse conhecer os próprios direitos e fazê-los valer que se transformam numa força poderosa, capaz de modificar culturalmente nossas crenças, mitos e, especialmente, a nossa ignorância em relação a como é e como deveria ser o trânsito no Brasil. Bem, é fato que essas deficiências aparecem não só por conta dos problemas com os usuários, mas também por parte de quem estrutura e fiscaliza as vias. Vamos lá, pessoal. Nós realmente queremos um trânsito menos violento, pois temos que fazer não só a nossa parte, conhecendo nossas obrigações e nossos direitos e cumprindo com as obrigações e exigindo nossos direitos, mas levando essa ideia também para as autoridades. Enquanto tivermos apenas campanhas que são efêmeras, que têm lá sua eficiência, mas não vão fazer milagres, ao invés de programas de educação para o trânsito, enquanto deixarmos regras serem criadas ou desmontadas por quem não tem conhecimento técnico, enquanto aceitarmos as mudanças nos órgãos de trânsito, colocando em cargos críticos quem não tem nem experiência nem conhecimento, vamos ficar penando com esses números que ora nos assustam, ora nos aliviam, mas não dão aquela visão de longo prazo tão necessária para que o trânsito brasileiro realmente amadureça.